locais ideais para... Ideais não, os locais mais comuns da gente instalar jardim vertical. Primeiro lugar, o mais óbvio, a sala de estar. Eu sempre falo que o jardim vertical ele tem aquele fator uau, aquele fator que faz quem entra no espaço cair o queixo. E é essa que é a ideia. A gente quer que tanto o nosso cliente, quanto as visitas dele, quanto qualquer pessoa que tem interação com o jardim vertical fique com o queixo caído. Fique assim, que saia do ambiente falando do jardim vertical. E a gente consegue, modéstia à parte, tem conseguido com muito sucesso fazer, ter esse efeito. Os clientes sempre passam esse feedback, que eles gastaram um monte com o projeto de arquitetura, com o arquitetônico, com os móveis, com a decoração, com um monte de coisa, gastou uma fortuna no sofá, gastou, enfim, um monte. E daí chega a visita e só sai falando do jardim vertical. Essa que é a ideia, o jardim vertical impressiona, o jardim vertical sai do comum, ele quebra padrões, é algo único que só o cliente tem um igual àquele, nunca vai ter outro igual. Se a gente fizer dois verticais iguais para o mesmo cliente, um do lado do outro, um vertical vai ficar diferente do outro. Então é algo exclusivo, é algo muito contemporâneo, algo que está realmente, não digo que é uma tendência, porque tendência passa, né? O jardim vertical veio para ficar, mas é algo... Sim, que é um must have, né? Tem que ter. Hoje em dia, qualquer casa de alto padrão, você vai pensar em paisagismo, eu imagino que o arquiteto também, ele já começa pensando, onde é que eu vou pôr o jardim vertical? Né? Ele já, pelo menos, passa pela cabeça do cliente, do arquiteto, do decorador, em colocar um jardim vertical, se tiver espaço para isso, porque realmente ele agrega demais, demais, demais ao ambiente, e às vezes por um preço muito menor do que um sofá caríssimo, do que um quadro caríssimo, um revestimento, um mármore, enfim. Apesar de não ser barato, quando você pensa em uma casa de alto padrão que tem várias, que tudo é caro, o vertical nem é tão caro assim, né? Que vai em 1.200 metros quadrados, você vai pegar um mármore aí, pode ser muito mais do que isso. Hoje eu não sei e tive que engolir aqueles hot pocket lá, aqueles hambúrguerzinhos congelados antes da live aqui, tá realmente... Jussier Alves, realmente as pessoas ficam encantadas com o vertical, essa que é a ideia, o vertical tem que encantar, se ele não estiver encantando, alguma coisa está errada, alguma coisa ou no projeto, ou na irrigação, ou na escolha de plantas, ele tem que ser... Fantástico, você não pode olhar e ver o método construtivo, ele tem que chamar muita atenção. Segundo lugar, o segundo local mais comum de se instalar jardim vertical, na varanda, é uma escolha óbvia. Né? Na sala de estar, então só comentando sobre, finalizando ali, muita gente tem dúvida se dá para colocar no ambiente interno, como é que faz, tem carpete, como é que faz, mas a gente tem que dar a solução para o cliente, para o arquiteto, para que a irrigação, a água, não atrapalhe não passe umidade para o ambiente, para a parede, para o chão e tal. E temos N exemplos aí de um monte de jardim vertical instalado em sala de estar, que é um sucesso, nunca deu problema. Instalamos agora um em Angra dos Reis, lá que foi, acho que é a última postagem, se não me engano, do Instagram da Ser House, uma das últimas aqui desse perfil. Desde que você pense exatamente como vai ser a irrigação, como vai ser a drenagem, não vai ter problema. Tem um amigo nosso, os amigos nossos Verde Flora, desculpa, o Bruno da Verde Flora, ele foi chamado para reformar um jardim vertical. Eles são parceiros nossos, na casa de um cliente, vou falar um cliente, na casa, no apartamento do Junior Durski, dono do Madeiro. E ele me mandou as fotos, não foi nada da Ser House, foi tudo a Verde Flora do Bruno que fez. E foi instalado o jardim vertical de manta, que deixou podre a parede, vazou água, caiu água no, num tapete persa caríssimo, que só para lavar o tapete custou R$5. Mas juro para você, só para lavar custou R$5. É... Foi R$5 ou foi 1.000? O Bruno falou que foi 5 mil. Posso estar enganado, mas ele não falou isso. É... Imagine a dor de cabeça que você pode ter. Então, você tem que fazer bem feito, claro. Mas temos N, nunca tivemos problema com esse tipo de coisa. Mas é algo que você tem que cuidar. É... Segundo ponto, então, varanda. É... Eu acho que... Eu não sei qual... Que... Eu acho que, se duvidar, varanda é o primeiro lugar. Eu acho que é o que mais... É o lugar mais óbvio. Então, é... varanda de apartamento. Pode ser varanda de casa também, mas varanda de apartamento. Quando você... Como você não tem jardim, óbvio, né? Não sei que seja um garden, uma cobertura muito grande. Você precisa... A pessoa quer ter um espaço verde na casa. Quer ter, às vezes, até uma horta, alguma coisa assim. E é uma escolha muito óbvia, porque você tem uma parede bacana disponível lá. E com o jardim vertical, você vai ter um, trazer um verde, vai trazer um frescor, vai trazer a biofilia, que a gente tanto fala, né? A biofilia se aplica em qualquer espaço, mas é, você vai ter um acréscimo, vai agregar muito numa varanda. Só colocar móveis de área externa não vai resolver. Agora, o jardim vertical, garanto que vai trazer um efeito absurdamente lindo, mais do que qualquer vaso que você possa colocar. Você pode gastar uma fortuna num vaso. É, um jardim vertical com certeza é agrega muito numa varanda. E geralmente as obras são em varandas que já estão prontas, né? Não, é raro a gente ser chamado para uma varanda que ainda está em obra. Às vezes temos essa sorte, mas não é tão comum assim. E se você não tem ponto de água, não tem ponto de esgoto, a solução que a gente tem é usar o sistema da Favo, a Serhaus by Favo, agora o controlador da Serhaus, é usar esse sistema para... Ele tem um reservatório, né? Você faz um reservatório, coloca uma pequena bomba e o controlador aciona essa bombinha que faz a água subir, irrigar tudo e depois se tornar de novo para o reservatório. A professora Adriana está dizendo aqui que na varanda dela tem um jardim vertical que ela mesmo fez e ficou lindo, ela me mandou foto ontem. Ela colocou até begônia maculata e ficou incrível, ficou muito lindo. Parabéns, professor, ficou muito lindo. Eu nunca tinha colocado, nunca coloquei, aliás, uma begônia maculata no vertical pelo preço, mas agora eu vou achar um cliente que tope esse investimento aí pra... Ficou muito bonito mesmo, professor. Olha, incrível como ficou. Imagine se desse pra colocar várias, assim, salpicar várias begônias maculatas no vertical. E ao contrário do que pode parecer, a begônia está indo super bem, está indo muito bem mesmo no vertical. Ela não está sofrendo não, ela adorou lá, né, professora? Ficou lindo demais, parabéns. É, a professora falando que depois do curso ela teve coragem de fazer o vertical com as próprias mãos, e o marido dela desenvolveu um sistema de irrigação autoral próprio dele lá. Se não me engano, ele usou as mangueiras da Rembert, a gente usa, mas ele fez um controlador e uma bomba, ele mesmo desenvolveu, e para irrigar tudo lá, e está funcionando muito bem, parabéns, ficou muito legal. Terceiro lugar, que é um dos tops ali, dos mais escolhidos, é o jardim, o quintal, né? Postamos também ontem nos stories, eu tenho que postar no feed. Postei um jardim vertical que a gente fez num jardim, num quintal, com cascata. Ficou muito legal, meu Deus, ficou muito legal. Foi um dos projetos mais legais que a gente já fez. É, ficou linda a cascata saindo no meio do vertical. Ainda tem que crescer também. O problema da gente dar essa solução para os clientes de mesclar plantas novas e adultas é isso, né? A gente não tem foto pronta de imediato, a gente tem que esperar crescer. Mas agora que é primavera, verão, aí vai crescer rapidão. É... Mas enfim, jardim é um ambiente propício, ideal, fácil. Então é muito, muito, muito comum a gente fazer vertical no jardim. Eu acho que nem precisava nem ter falado, né? Mas não tem como não colocar nessa lista. É, a gente tem que fazer um contraste com o restante do jardim, né? Então, às vezes, você tem um paredão, um muro ali que está meio feio ali, está sem vida. Se coloca um jardim vertical, traz, enriquece muito o ambiente, e sempre pensando que você não vai colocar um jardim vertical num lugar que ninguém vai ver. Você vai colocar num lugar que seja vista, que você consiga ver do lado de dentro da casa, que você cria um ambiente na frente ali de convívio, você coloca um móvel de área externa. Você tem que fazer aquele vertical ter um sentido de estar lá, não só um enfeite, né? Então, tem que agregar pro interior e tem que convidar as pessoas para conviver no jardim. E o bom é que hoje os projetos arquitetônicos, os projetos das casas, tem muito vidro, muito, muito vidro. É difícil hoje você ver uma casa de alto padrão como era antigamente lá, que é só aquela janelinha, uma janelinha para cada cômodo e uma porta só para sair. Hoje você tem aqueles janelões, né? aquelas esquadrias imensas, que praticamente a boa parte da casa é vidro. Então você tem muita troca com o ambiente externo e acaba que o cenário do jardim faz parte da casa, né? Faz parte da decoração da casa, do conceito da casa. Temos vários exemplos aí também no nosso Instagram de jardins que as janelas foram pensadas para mostrar um jardim vertical. Isso acaba trazendo amplitude, acaba trazendo um conceito muito diferente para a casa, que inclusive quando você tem uma sala que a janela dá para o muro, e às vezes é muito perto, tipo 1,5 metros já tem um murão ali, que não tem quintal nenhum. Você coloca o jardim vertical, essa casa vai passar a ter uma vista panorâmica, é incrível. É incrível o efeito que dá. Realmente, quando você coloca um cômodo que tem vista para o jardim vertical, é como se ele tivesse vista para uma floresta mesmo. O conforto que traz, a sensação que traz, o bem-estar que traz é indiscutível. É muito massa mesmo. Deixa eu ver, quero perder o horário aqui. Quarto. Até teve uma pessoa que falou aqui. Banheiro. Olha, banheiro fica muito legal. Quem que escreveu aqui? Deixa eu voltar. Janu Abusson. Não sei como é seu nome. Desculpa, Janu Abusson? Não sei. Tem um jardim vertical no meu banheiro. Eu queria saber quais as melhores plantas para colocar. Então, na verdade não vai mudar muito o fato de ser um banheiro. O que vai determinar é a quantidade de luz que você tem. Geralmente banheiro tem menos luz, né? Banheiros de casa de alto padrão podem ter muita luz, mas geralmente tem menos. Então, o que vai determinar não é o fato de ser um banheiro, é o fato de ter luz ou não. Daí, na verdade, o fato de ser um banheiro até é benéfico, porque você vai ter mais umidade. E claro, você não vai colocar do lado de um vapor muito quente, mas ninguém vai fazer isso. Não chega a ser prejudicial. Mas o ideal, então, é que você faça um projeto que, claro, vai ser com plantas de sombra, né, que dificilmente você vai ter sol dentro do banheiro, e que traga... Eu não colocaria, por exemplo, um vertical formal no banheiro. Eu acho que jungle fica muito mais legal. A gente também fez um recentemente, ficou lindo, lindo, lindo. Tenho que postar, tem tanta coisa para postar, meu Deus do céu. Um vertical, um banheiro enorme. Na verdade, o banheiro era um quarto que foi transformado em um banheiro. E tem aquela banheira, é vitoriana que chama? Aquela banheira que fica elevada assim, parece uma tigela chata, assim, não sei como chama. Muito bonito. E o vertical ficou absurdamente lindo lá. Quinto, garagem. É impressionante o tanto de vertical em garagem que a gente faz. É impressionante. Não é uma coisa óbvia de se pensar, né? Colocar um jardim vertical dentro de uma garagem, pra quê? Só que a garagem acaba que fica na fachada da casa, né? A garagem é muito exposta. Na maioria dos projetos, a garagem fica... É uma das primeiras coisas que as pessoas veem. E dependendo do tamanho que ela for, ela pode ficar árida. Então, quando você tem uma garagem grande, que você tem espaço, porque o vertical vai ocupar pelo menos 50 centímetros aí, e que tenha bastante luz, é uma escolha muito boa. Você vai transformar o ambiente, que normalmente é meio... não tem nem cara de casa, porque é um ambiente meio árido, meio... parece uma oficina, sei lá. Garagem não é uma coisa aconchegante, né? Agora, com o jardim vertical, você consegue criar um ambiente bacana. É... ficam lindas as fotos com o carro na frente. Então, é... de novo, você trazendo verde, trazendo biofilia para um lugar que antes não era possível, graças à tecnologia do jardim vertical. E fica muito, muito bacana. Sexto local, na verdade são dois, né? Cozinha ou área gourmet. Também excelente, se você tiver sol, é legal você poder colocar alguns temperos lá, algumas ervas aromáticas, manjericão vai muito bem, até a lavanda, apesar que ninguém usa lavanda para cozinhar geralmente, mas alecrim, manjericão, tem vários outros, orégano, vários temperos que dá para se usar, e você pode até misturar plantas ornamentais com temperos, porque como o módulo é compartimentalizado ali, né, cada raiz vai estar no... você pode usar uma das pontas do vertical ali para colocar as plantas de horta, que vai ficar muito legal. Área gourmet acaba que é um ponto da casa que é bastante instagramável, né? É um lugar bonito para tirar foto, é um lugar, local que se faz refeições, então sempre você vai estar tirando foto também da família, e é uma área de convívio muito bacana, né? Então fica um fundo muito legal para você colocar do lado de uma mesa, até no fundo da parte operacional da cozinha mesmo, né? Ou a ilha central, ou perto ali do fogão e tal, fica muito bonito e deixa a área gourmet instagramável. Então, eu falei os seis primeiros, e todos esses seis ambientes que eu falei são de residência, né, residencial. E agora eu vou falar mais quatro, que são para ambientes comerciais, corporativos, que fica bem bacana. Antes disso, eu só queria falar uma coisa para vocês. A gente fechou uma parceria agora com a Construid, que é uma ONG que constrói casas populares, reforma casas populares em ambiente, em comunidades, em bairros carentes. E a gente vai trabalhar com eles agora. Eles estão chegando aqui em Curitiba, eles são de São Paulo. Estão com o primeiro projeto aqui em Curitiba, na Vila Torres, a casa da dona Margarida. E nós vamos fazer todo o paisagismo para ela lá, sem custo nenhum para ela, para ninguém, mas a gente vai bancar. E está sendo muito legal participar mesmo. A gente ainda está na fase de projeto. Em breve eu vou começar a postar fotos aí. Eu já fui lá visitar. Aqui em Curitiba, diferente de outras capitais, a gente tem muito pouca favela no meio da cidade, perto do centro e tal. Quem passa por Curitiba às vezes nem vê, daí fica com a impressão que não tem isso aqui. Tem, só que é na periferia, né? Então você fica o dia inteiro andando pelo centro, pelos bairros nobres, você não vê bairros carentes. Mas não porque aqui não tem, mas é porque aqui realmente esses bairros estão na periferia. E só tem duas exceções, se eu não me engano, acho que são só duas, que é a Vila Torres e o Parolim, que são comunidades carentes e que ficam numa região mais central aqui. E a casa da dona Margarida é numa dessas, é na Vila Torres, que é um lugar muito, muito carente mesmo. E a Construid foi lá, derrubou a casa deles. A casa era muito perigosa, era uma casa de dois andares, inteira de madeira, a parte de baixo era de madeira, a parte de cima era de madeira. Super precárias as condições de vida deles. E a gente... eles estão reformando toda a casa. E o legal é porque eles fazem a casa estilo Luciano Huck, assim. Eles deixam a casa linda, linda, linda. É bem estilão lá do celular. E a gente vai entrar com o paisagismo. Estamos ansiosos, eu acho que a execução vai ser em outubro. A gente está na fase de projeto ainda. E eu fiquei muito feliz hoje que eu recebi mensagem de um engenheiro da TR, que é um cliente nosso, uma construtora. Eu achei que era sobre uma obra nossa, que a gente tá, uma obra deles que a gente está fazendo. Ele me falou que ele também é voluntário nessa ONG e que ele vai ser o engenheiro que vai tocar a obra lá. E eu não sabia que ele estava envolvido, ele não sabia que a gente estava envolvido. Daí passaram para ele o contato de quem ia fazer o paisagismo, passaram para ele e ficamos felizes de saber que vamos trabalhar juntos lá em prol dessa família, a família da dona Margarida. Um dos filhos dela tem uma bolsa de estudo na PUC de arquitetura, professora Adriana. Ele é bolsista de arquitetura na PUC, depois eu vou te passar o nome. E então ele está muito feliz de ver, óbvio que ele está muito feliz de ver a casa dele toda sendo refeita, mas por ser estudante de arquitetura, imagino que seja uma emoção maior ainda, porque ele vai ver uma obra feita do jeito que tem que ser feito, com tudo que tem direito, né, da parte técnica, e ele está lá acompanhando. Nossa, estamos muito, muito, muito felizes de poder participar. Enfim, então em breve vocês verão aí a casa da dona Margarida, que a gente vai postar como se fosse uma obra normal da Sphere House aí, porque a gente vai ter o mesmo tratamento de qualquer cliente da Sphere House, faz questão de ser muito bem executado, tratado, enfim. Então vamos lá, agora mais 4 ambientes comerciais corporativos. Lojas, de modo geral, fica muito bacana mesmo de você fazer um vertical. Você pode fazer, por exemplo, numa escadaria, pode fazer na garagem, pode fazer na fachada fica lindo demais. E é legal quando é na fachada, geralmente, acaba que a cara da loja é o vertical, igual o Tropicool, por exemplo. Se você tirar o vertical da frente do Tropicool, não sobra nada, só sobra cada box lá de alimentos, lá de hambúrguer, de pizza, de café e tal. Mas o Tropicool em si, a cara dele é o vertical, se você tirar, o que sobra? Então é uma responsabilidade muito grande você ter... é uma possibilidade muito grande você ficar responsável pela fachada de um empreendimento. Então tem que ser feito com muito cuidado, muito carinho, óbvio, sempre é feito, mas no caso desse é mais importante, que não pode dar errado de jeito nenhum, porque o fracasso do vertical pode levar ao fracasso do empreendimento, né? Ninguém vai querer entrar num lugar que tá caído lá e tal. Graças a Deus o Tropicool foi um sucesso, tá lindo, tá fantástico. E agora vamos fazer o Tropicool de São Paulo também, no Itaim Bibi. Fica bem bacana. Então, qualquer espaço da loja fica muito legal. 8º local, escritório. Isso serve para ambiente residencial também, né? Mas um escritório com jardim vertical, a gente fez alguns. A gente está fechando agora o projeto de um escritório de advocacia, que vai ter uma sala de reuniões enorme e que, tipo essa que eu estou aqui. Tipo isso aqui, uma sala de reunião. Só que a janela dá para uma parede, é um vidro, né? É um vidro inteiro, uma parede inteira, é só vidro. E vai ter um vertical lá, um vertical bem grande, vai ter 8 por 4 de altura, eu acho. Então vai ficar uma sala de reunião, que é uma coisa meio opressora, às vezes meio séria, meio sisuda. Vai ficar jungle, vai ficar... Imagina, todo mundo que for fazer reunião naquela sala vai querer tirar foto, postar. Fica muito legal, quebra um pouco a cara do escritório. Assim como o nosso escritório lá embaixo também, quem nos acompanha sabe como é. Oi, Rafa Castro, tudo bem? Boa noite, Keila Norberto. O nosso escritório também lá embaixo, se você tirar o vertical, o que sobra? fica muito bacana você ter vista para o engenheiro vertical, porque é aquilo que eu falei. Se você tem um ambiente que é meio fechado, muro cercado a todos os lados, ia ficar só cimento, só concreto. Quando você coloca o jardim vertical, você quebra isso e dá uma cara, dá um frescor, causa um bem-estar. É... Falando no Tropicool, o Fábio do Tropicool me mandou uma mensagem aqui cobrando alteração do orçamento que eu fiz para ele lá no projeto. É... Então, o escritório a gente vai fazer também numa casa, num apartamento agora. É um cliente nosso, o Vitor. Ele faz muita videoconferência, muita videochamada, dá aula online e dá aula do apartamento. E daí ele queria ter um fundo ali, atrás dele, um ambiente mais legal para fazer a videoconferência. E resolveu colocar um jardim vertical, vamos executar essa semana. Tenho certeza que vai ficar incrível, que vai cumprir o que ele quer. Vai ficar bem bonitão lá, o vertical dele. Jailson Santos Buriti. Tudo bem, Jailson? Então, escritório combina muito vertical, principalmente por quebrar um pouco essa coisa corporativa, trabalho, ambiente às vezes meio cansativo, meio pesado, e ter um frescor. E isso nos leva para o próximo ponto, que é a área de descompressão. A área de descompressão de qualquer empresa é uma área onde você vai permitir que os trabalhadores, que os clientes saiam um pouco ali daquele meio produtivo, daquele ambiente de produção, de trabalho, aquele ambiente que às vezes é estressante, e ter uma área para relaxar. E se você quer ter uma área para relaxar, ter a natureza presente ali, com certeza vai agregar muito, vai colaborar muito para você ter um ambiente mais relaxante. Como é aqui no meu escritório, por exemplo, e tantos outros que a gente já fez. Então, quando você coloca um jardim vertical numa área de descompressão, você vai ter um nível elevado ali de relaxamento, vai ter um bem-estar, né, um custo-benefício muito bacana, vai ter um ambiente instagramável, um ambiente legal para tirar foto, um ambiente gostoso de se estar, e vai precisar de pouco espaço, você vai precisar só de uma parede. Então, poderia ser um área de descompressão num jardim normal? Sim, só que você teria que ter uma área muito maior. Quando você tem áreas reduzidas, com certeza o jardim vertical é uma ótima opção. Jailson dos Santos, eu e minha noiva estamos fazendo o seu curso, maravilhoso. Que bom que você está gostando disso. Foi feito com muito carinho, a gente tem mais alunos aqui assistindo. E estou muito feliz aí com o feedback de vocês. O curso foi pensado em cada detalhe para que vocês tenham o mínimo de dúvida possível, que vocês tenham confiança para montar a empresa de vocês. Porque o objetivo não é só que vocês possam montar o vertical, mas é que vocês possam ganhar dinheiro com o vertical, que vocês possam montar uma empresa. O curso é muito focado nisso também, né? Em gestão, parte financeira, parte comercial, atendimento ao cliente, enfim. Inclusive, segunda-feira que vem, na segunda aula da mentoria, nós vamos ter a... Se não me engano, confirmado já, posso estar errado, mas está confirmado a presença da Manu Berger, que é uma especialista em mercado de luxo, e nós vamos falar sobre atendimento do mercado de luxo. Vai ser muito bacana. A Manu é ótima, eu fiz um curso com ela, ela é ótima, nossa, ela é uma lady, meu Deus, pessoa refinadíssima, assim, só que elegantíssima. É aquela pessoa refinada, mas sem que isso te afaste dela. Ela é muito legal mesmo, ela não é nariz empinado, ela é educada, nossa, muito legal. E vamos falar o que esse cliente espera, como atender, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa ter em mente quando a gente vai atender um cliente como esse, porque o desafio é grande, ainda mais para a gente que trabalha. Até quando eu fiz o curso, eu fiz essa pergunta para ela. Porque ela, o curso dela é muito voltado para marcas de luxo, tipo, marca de sapato, de carro, de relógio, de joia, bolsa, enfim. E esse tipo de consumo de luxo, ele é... O relacionamento com o cliente é pontual. O cliente vai na loja, vai ali, escolhe, compra e pronto, acabou. Tem que ter o pós-venda, claro, tem que ter o relacionamento, mas é diferente do nosso serviço, que a gente fecha o negócio com o cliente e depois a gente vai ficar 5 dias, uma semana, 2 semanas, dependendo do seu sistema de ligação, pode ficar quase 1 mês na casa do cliente, convivendo com o cliente, vendo a rotina dele, convivendo com o cachorro, convivendo com a família, às vezes ouvindo briga, às vezes vendo o filho brigando. Então a gente tem um relacionamento com o cliente de alto padrão, de longa duração, e pode ser delicado isso, porque a gente não pode ser invasivo, a gente tem que saber se comportar, a equipe tem que saber se portar num cliente como esse e entender que esse relacionamento de longa duração aí tem que ser muito saudável para não ter nenhum problema. Augusto de Florianópolis também fazendo curso, excelente. Que bom, Augusto, que você está gostando. Depois me falem que módulo que vocês estão aí, o que vocês têm gostado do curso. Estamos muito felizes e logo, logo quero ver os verticais de vocês prontos aí. O Jussier também está fazendo curso, fantástico. Já fechei o primeiro vertical. Oh, que maravilha, hein? Quero, tiver qualquer dúvida aí sobre projeto e tal, se quiser que eu dê uma olhada, fala comigo que eu faço questão de dar minha opinião aí para meter um bedelho aí para ser um sucesso esse vertical. Décima ideia, recepção. Quando a gente fala em locais comerciais, na loja, claro, na loja poderia ser recepção, mas eu quis separar a recepção, porque quando você coloca um nível vertical na recepção, é um espetáculo à parte, né? Um caso à parte ali pro cliente. Você vai estar recepcionando os clientes do seu cliente com o jardim vertical. Você vai estar colocando o teu produto, o teu jardim vertical na linha de frente com o cliente ali. Então, a pessoa chegou no estabelecimento, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser ver o jardim vertical, e isso vai passar muito... A pessoa vai tirar uma conclusão sobre aquela empresa baseada no jardim vertical. Se ele é bem sucedido ou não, se ele é bonito ou feio. Então é uma responsabilidade muito grande. Sempre é uma responsabilidade grande, mas quando o vertical impacta diretamente na imagem que as pessoas vão ter do seu cliente, a responsabilidade é maior ainda. Então a gente tem que ter isso em mente. No processo de venda, a gente tem que estar na negociação com o cliente, a gente tem que demonstrar que está ciente do tamanho da responsabilidade, do compromisso. Então, quando você for fazer um projeto como esse, pense que você não vai ter que agradar só o seu cliente, vai ter que agradar os clientes do seu cliente e todo mundo que passar por lá, funcionários, enfim. Então, e é legal também porque o cliente geralmente está disposto a gastar mais porque é o primeiro local que o cliente vai ir. Então, ele às vezes está disposto a investir num vertical mais bacana, às vezes com as plantas já mais adultas. Então, é uma obra muito boa para se fazer, uma obra que traz visibilidade, uma obra que pode trazer outros clientes. Verticais em ambientes corporativos tendem a trazer bastante clientes. Não que o residencial não traga também, mas vai depender muito da boa vontade do teu cliente, né? Tem clientes que me indicam adoidados, tem outros que indicam menos, tem outros que me indicaram, mas eu sei que ele está satisfeito mesmo assim, mas não é do perfil dele, não sei, mas... Enfim, mas um comercial é muito importante. A Rafa Castro, estou fazendo também. Módulo de irrigação, conteúdo realmente muito claro, excelente. Que legal. Vocês viram que no primeiro, no segundo módulo, acho que no primeiro principalmente, eu estava bem travado ainda, gravando as primeiras aulas, e ainda a gente usou um teleprompt, ficou horrível. Eu ficava lendo assim, parecia aqueles vereador de. Candidato a vereador de interior. De interior não, de capital também tem isso. Ficou horrível, mas depois eu fui me soltando, né? Você vai ver que até a última aula. A minha oratória no curso melhorou bastante. Então me dá um desconto dessas primeiras aulas que sei que ficou horrível. Eu quero regravar elas. Vamos ter que achar um tempo para isso, mas vamos regravar. Isso aí, José, manda lá. O Jailson é de São Paulo, perto de Itaim Bibi. Né? Que legal. Você vai ver quando estiver lá. Dá um pulo lá pra gente conversar. Eu não sei te dizer onde que é o. Eu sei que não tem Bibi, agora. Perto do que é, eu não lembro. Eu fui lá faz uns 2 meses. Vai ficar muito lindo aqui o projeto. Rafa falou que eu fiquei travado no primeiro vídeo. É, mas eu nem sou tão ruim assim. O problema foi o teleprompt, porque foi até cruel, porque eu nunca tinha usado teleprompt na minha vida. E a primeira vez que eu usei já foi gravando. Já tive que aprender fazendo, só que no caso eu não aprendi. Não adianta, eu não sirvo pra usar aquilo lá, teria que treinar muito. Fica super artificial falando, lendo assim. Não ficou legal. Então, fechamos aqui os 10 ambientes. Como fala? Recapitulando: sala de estar, varanda, jardim, banheiro, garagem, área gourmet ou cozinha, loja. Área de descompressão, escritório e recepção. Então, são esses os ambientes que eu listei aqui. E agora, então acabou minhas férias de live e vou voltar a fazer live toda quarta e toda sexta. Era para eu ter feito quarta passada, só que foi feriado aqui em Curitiba. Eu estava num lugar sem. Eu esqueci que tinha uma live na quarta-feira e eu estava na chácara da minha mãe. Que a internet era uma porcaria, falei, eu não vou sair daqui pra fazer a live, porque eu tava descansando aí, tava precisando descansar, e também a internet lá é muito ruim, a internet, a rádio é muito ruim, fazer live lá é só pra gente passar raiva, todo mundo. Isso, vamos lá tomar um café. Mas agora eu tenho compromissos segunda, quarta e sexta, segunda com a mentoria, quarta e sexta com as lives aqui com vocês. Enquanto isso, vamos mandando story, vamos fazer umas postagens, vocês podem interagir comigo lá no Instagram, aqui no Instagram. Tem as caixas de perguntas, vocês podem deixar dúvidas. E é isso, pessoal, tô trabalhando pra caramba mesmo, meu Deus do céu, tô trabalhando muito, muito, muito. Graças a Deus. E olha, agora é que vai começar a parte boa do ano, que é a parte que mais tem obra, que é o final do ano, que tá todo mundo desesperado para arrumar a casa pro Natal, ano novo. E se Deus quiser, esse Natal e esse ano novo vai ser muito especial para todo mundo, porque vai estar todo mundo podendo comemorar, todo mundo podendo se reunir, se aglomerar sem medo. Se Deus quiser, até dezembro, isso tudo vai. Se no passado vai ter diminuído muito e daí as pessoas vão ter que querer estar com a casa caprichada lá para receber. E contem com a Acer House, contem comigo, contem com os alunos do curso Selva Vertical, que estamos doidos para deixar a casa de vocês lindo, linda. Valeu, Augusto. Obrigado aí, cara. Keila, amém. Boa noite, professora. Depois eu vou te passar o nome do aluno ali pra ver se você já deu aula pra ele. Boa noite, Beth, Gustavo, Brandon. Valeu, Brandon. Edileuza Manicure. Também sou sua aluna. Que legal, Edileuza. Converse com a gente lá pra. Mandem as dúvidas lá no ambiente do curso. Tô lá pra ajudar vocês. E. Acho que é isso, pessoal. Eu tenho. Olha. Hoje, ainda saindo daqui, eu vou lá no Artefato, que é. Eu acho que eu contei isso já hoje na live. Eu nem lembro mais o que eu falei aqui, o que eu falei antes. Meu Deus, tá uma loucura. Uma loucura. No WhatsApp, eu tô com quase 70 pessoas sem responder. Faz tempo. Eu vou fazer uma postagem, um story. Vou começar a mostrar pra vocês a minha evolução aí pra conseguir zerar o número de pessoas esperando resposta no WhatsApp. Tá difícil. Mas saindo daqui agora, eu vou lá no artefato, porque chegaram plantas novas e vasos novos que não estavam nos planos, as fotos são amanhã. E eu vou lá plantar eu mesmo, porque minha equipe já foi embora. Eu vou sozinho lá plantar. Não tem. Se não tem solução, o solucionado está. Né? Eu vou lá resolver isso. Porque é um espaço da Simara Largura, uma arquiteta de Cascavel, muito parceira nossa, não vou deixar lá na mão. Então, vou lá, vou até fazer uma story de lá pra vocês verem. Eu não sei se eu posso fazer story de lá, porque vai ser inaugurado o espaço lá, eu acho que não pode mostrar ainda, antes da inauguração. Estamos na Casa Cor Curitiba também. E ó, vocês que trabalham com jardim vertical, trabalham com paisagismo, aprendam a se relacionar com arquitetos, aprendam a ajudar eles nesses momentos como essas mostras aí, Casa Cor, Artefato, Mostra Artefato, tem algumas outras aí de arquitetura. Ajudem eles, porque eles são especificadores, eles trazem clientes pra gente. Então você estende a mão pra eles e pode ter certeza que eles vão te estender a mão depois, vão te retribuir. Não tem método melhor, eu acho, para conseguir clientes do que ter um ótimo relacionamento com os arquitetos. E a gente faz de tudo para deixar eles sempre felizes com a Ser House, porque hoje, assim, quando começou, eu não tinha contato nenhum com arquiteto nenhum, não conhecia nenhum arquiteto na minha vida. E hoje eu acho que a maioria das obras vem através de arquitetos. Então é muito importante. Beleza, pessoal? Obrigado. Bom final de semana para vocês. Eu não posso reclamar porque a gente teve feriado. E aqui em Curitiba o feriado foi excelente, porque além do dia 7, dia 8 também foi feriado aqui. Porque é dia da padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então, a minha equipe folgou de segunda, de sábado, a quarta, voltou ontem. Eu dei a segunda para eles. Eu trabalhei na segunda, mas eles pelo menos tiraram pequenas férias. Então é isso, bom descanso para vocês. Graças a Deus a primavera está chegando, chega de frio, quero ver os verticais crescendo. Rosa de Saron lá, você viu lá, tá legal, né? Casa Cor. Boa noite, pessoal. Já tô enrolando a minha despedida aqui. Até mais, bom descanso. Obrigado por ter acompanhado.